oferece agora atendimento com cardiologista e cirurgião vascular, angiologista e exames cardiológicos, eletro e ecocardiograma, procedimentos na área de cirurgia vascular para um tratamento moderno e seguro de varizes. Seja uma consulta de rotina ou um tratamento, conte com o Centro Médico Dr. Francisco Luciago. Agende sua consulta ou exame. Telefone 3541-2348 e WhatsApp 99161-4384. Rua Cônego Hugo, na Rua do Colégio Sacramentinas.
Nove mistura, purifica o sangue, elimina dores no corpo, com reumatismo, artrite, artrose, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite e fortalece o sistema imunológico.
Nove mistura, auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético.
Nove mistura, é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre.
Nove mistura, você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais de sua cidade.
É clima de Copa. Brasil! É clima de São João. E na Fábio Autopeças, o seu carro recebe atendimento campeão. Alinhamento e balanceamento, troca de óleo para câmbio automático, serviços de suspensão, motor com garantia de 6 meses e peças direto de fábrica. São 25 anos de experiência com qualidade e confiança. Vai pegar a estrada no São João? Passe antes na Fábio Autopeças e viaje com segurança. Avenida João Durval Carneiro, 451, próximo à passarela. Telezap 749-9134-1295. Fábio Autopeças. Aqui seu carro entra em campo e sai campeão.
Voltamos a apresentar Pega Fogo com Neto Maravilha e Walter Lei Queen.
Denuncie agora pelo nosso WhatsApp 3541-5453. Programa Pega Fogo.
Faltou água na sua rua, iluminação precária, esgoto a céu aberto, rua cheia de buracos, salários atrasados, mau atendimento em bancos ou na saúde. Aqui você tem voz. Denuncie agora pelo nosso WhatsApp. Programa Pega Fogo. Deixa a notícia pega fogo na Rainha FM.
Deixa a notícia pegar fogo aqui na sua 97.3 FM, Rainha de Senhor do Bonfim. Obrigado pelo carinho da grande audiência em toda a cidade, em toda essa nossa região. Muitíssimo obrigado, pela tua sintonia, muito obrigado pelo carinho da audiência, onde quer que você esteja, hein? Deixa eu dar uma dica aqui para os amigos, para as amigas que já estão sintonizados conosco. Bom, atenção então, torcida brasileira. A Rainha FM, Walter Liquim, ela vai deixar você ainda mais preparado para vibrar com a seleção. Sabe como? Toda semana, nós aqui da Rainha FM vamos estar sorteando um kit Torcida Brasil Rainha FM, hein? Uma camisa exclusiva, 2 copos personalizados. Deixa eu ver aí, Aline. Deixa eu ver essas camisas aí, Aline. Isso é bonita mesmo. Walter Liquim ganhou uma. Não ganhei, não, né? Não ganhei, não. Ontem ele estava com a camisona bonita do Brasil. Camisa bonita. Aline, eu quero uma, viu?
Muitos queriam, hein? Onde eu passava.
Eu quero uma. E tem o slogan da Rainha FM também, é? Rainha FM, a rádio que é muito mais.
Na parte da frente, tem a marca bem legal. Onde você vai, todo mundo já sabe. Ali é da Rainha.
Bom, durante a semana toda você concorre, respondendo a seguinte pergunta, meu irmão. Qual foi o maior jogador da história do Brasil, na sua opinião? Só basta dizer isso aí, essa resposta, na sua opinião, qual foi o maior jogador da história do Brasil, na sua opinião? Aí a Aline vai receber. Nesse caso aqui, quando você mandar no zap da rádio, é pro número 1, viu? Número 1 ou número 3, Aline? Número 1 ou número 3? Número 3, que é promoção, né? O número 3, você coloca lá, bom dia, aí ela vai te perguntar, você quer falar com quem? Com a Aline, com o Walter Lei, com o Neto. Se você quer falar pra Aline, é número 3 da promoção. Daí quando você quer falar com o Walter Lee e com o Neto Maravilha, você põe dois. Depois do bom dia, que ela vai te perguntar, quer falar com quem? É inteligente hoje, é negócio da internet ali, viu? Portanto, hoje vai ter um sorteio, viu? Hoje vai ter um sorteio de kit. Até que não pega fogo, Aline? Não pega fogo, vai ter esse sorteio. O pessoal já fez a inscrição, já participou durante a semana toda e hoje vai estar concorrendo. Que maravilha, então, hein? Show de bola!
Sua opinião, Neto, quem foi o maior jogador do Brasil de toda a sua história?
Rapaz, um dos maiores jogadores do Brasil, na minha opinião, foi Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo.
Eu
o
também
cara era bom.
Ronaldinho, ó, respeitando a história de Pelé, respeitando a história de Romário, respeitando a história de Zico, respeitando a história de todos. Mas um cara fantástico, genial, que ontem até alguns comentaristas estavam falando o nome dele. O Bruxo era simplesmente o Bruxo. O Ronaldinho Gaúcho.
Sinceramente, né, até hoje, quando a gente vê os vídeos, a gente para assim, fica boca aberta. O cara fazia um futebol.
Terra, meu amigo.
Com raça, viu? Tá vindo mais uma fera aí do futebol, chamado Endrick. Né, o cara é um monstro, filho do Palmeiras ali, ó. Nascido no Palmeiras, né? Maravilha demais. Vamos ver como é que ele vai fazer também.
Vai arrebentar.
Né? Eu torço também, né? Contra o Egito, ele que deu a vitória ao Brasil. Endrick.
Nós vamos ganhar de 3-0.
É o palpite? Vamos fazer um bolão aqui, né? Não vai dar mais tempo da gente fazer um bolão. Mas enfim, vamos seguindo então à frente com o programa Pega Fogo. E claro, nesse exato momento a gente traz o quadro dos aniversariantes. Vamos esquecer de você não. Você aniversariante é super importante pra todos nós.
Yeah, 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 yeah. Sorrir, cantar e se divertir. Parabéns, parabéns. Agora eu quero bolo, 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 bolo sim. Agora eu quero bolo, bolo, bolo com Walter Lee Queen.
Bolo, bolo, bolo com Walter Lee Queen. Prepara aí que quando ele começa bolo, 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 bolo. É bolo pra todo mundo, viu? Não sei não. Ele tá abrindo uma bolaria aí. Maravilha, então. Bom, hoje tem aniversariante, claro, a gente manda os aniversariantes pra você. Hoje tem aniversário, a Josi tá dizendo aqui, ó. Manda um alô aí pra tia Alda, né? Minha tia, minha mãe Jalmira também. Dona Jalmira ainda faz aquele acarajé também, hein, Josi? E ela diz ainda, minhas irmãs, Jéssica, Milena. A Jéssica não merecia nem um alô aqui, Walter, porque ela fica só mandando as fotos do cuscuz dela.
Aí tá maltratando, né?
Vou mandar uma alô pra ela não, quando ela não pagar a promessa dela,
gente,
hoje
isso,
é o último dia, só vai rolar alô pra Jéssica quando ela cumprir a promessa dela de que é um cuscuz.
Aproveita aí, Jéssica, que tem esse prazo final, manda aí via delivery.
Hoje até hoje quem trouxe o cuscuz foi a Rejane, lá do Alto da Maravilha, Rejane, mulher sorriso. Bom, e também a Josi diz, olha, pro meu colega lá no supermercado, o Lucas, a Neuma, o Pacote, o Arthur, também o Gustavo, todo mundo antenado com a gente. Falando em antenado, o Márcio Viagens também tá antenado com a gente. O Júnior Bicão, daqui a pouco embarcando aí pra Juazeiro. Obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês, hein? O Jaula hoje aqui também tá parabenizando alguém, né? Deixa eu ver, tá parabenizando todos os artistas do Festival de Forró, né? Cada um mostrou seu talento. Se der tempo, Jaula, a gente vai botar um spoilerzinho. Teve uma jurada ontem, rapaz, também, né? Chamaram a jurada aí de última hora, aí a mulher lá meteu o verbo ontem lá, também tem a fala dela daqui a pouquinho aqui no Pega Fogo, viu? Mas tem muito mais aniversariantes. Jane Cássia passou cedo do Brasil hoje. Neto, quero parabenizar minha irmã Carminha, lá no hotel, posso fazer propaganda? No hotel Murici, a Fiz, né, filha? É, uma irmã que amo
aquele
muito.
Aquele bloco colher de chá.
É, tá fazendo aí, mas também já tá lotado, não tem mais vaga não no hotel não, né? Já tá tudo lotado lá. É uma irmã que eu amo demais, de um coração ímpar. Valeu, então. O nome dela mesmo, como é, Jane Cássia? Carminha. Carminha! Muito bem. Bom dia, aqui quem está falando é Luciene, de Tijuaçu. Gostaria que você cantasse abraço e parabéns aí pro meu irmão José Carlos, que mora na Fazenda Veados. Feliz aniversário, mano. Que Deus te abençoe hoje e sempre te amo. Vanusa, vem também do Tijuaçu dizer, Neto, manda parabéns aí pro meu esposo, Gilvan. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Dê muita saúde, paz, livramento da sua esposa Vanusa, dos filhos Josi e Josiel. Os netos também, Benício, Yasmin e Isis, Vanzinho, Sabubeiro, Zabumbeiro, rapaz, é o Zabumbeiro, isso mesmo, hein? A Mirtes da Tapuia também, passou aqui pra dizer, Neto, sou Mirtes, todo dia ela se identifica, né? Se eu dizer, Mirtes, tá salvo o número aqui, já tá salvo, mais ou menos assim, todo dia ela se identifica, aqui é a Mirtes da Tapuia 2. Hoje meus parabéns aí pro meu primo João, lá no Caldeirão de Dentro, desejar a ele toda a felicidade do mundo, feliz aniversário, primo! É isso aí, ó, são os aniversariantes de hoje, tu tem aniversariante, Walter?
Aqui, olha, hoje quero parabenizar a Heloísa Reis, ela quer parabenizar, já está parabenizando a Heloísa, o pai dela, o Edson Reis, mais um ano de vida, ela deixa uma mensagem, que Deus o abençoe grandemente, com muita saúde, paz, felicidades, prosperidade e muitos anos de vida. Tenho grande admiração por ele, por toda a sua trajetória. Te amo, pai. Abraços a Heloísa Reis, mandando os parabéns aqui para o papai dela, né? Aqui também parabéns hoje para minha filhada Heloísa e seu pai, que estão aniversariando hoje. A Heloísa também, olha que bacana. Ela e o papai aniversariando, tá aqui a Miralva participando com a gente, mandando os votos de felicitações, portanto. Aqui o pessoal participando da programação, né? Com relação ao sorteio da camisa do Brasil, da
Mande
rádio.
Pro número 3. Mande pro número 3. Né? Não bote 2, não. É 3.
Vou trazer daqui os nomes dos jogadores. Vamos lá, deixa eu buscar aqui mais aniversário. Bom dia, Neto e Walter Lei. Manda aí os parabéns pra Jane Cássia. Ela vai completar a idade nova amanhã, de seu marido.
É mesmo?
Edson Maia.
Olha aí, Jane Cássia. E ficou escondidinha. Isso é com medo de convidar a gente, é? É medo de convidar a gente. Vai tomar umas cachaçinhas lá, rapaz. Vanusa falou Pereira. Da irmã dela, da Carmim, mas não falou dela. Ele pega.
Vanusa Pereira, que era uma camisa do Brasil. É no outro número, né, Neto? Aqui no...
no número 3.
Número 3.
Quando aí, der bom pessoal. Dia no zap da rádio, você já vai pro número 3.
Tá.
Tem parabéns aqui. A Cláudia Leite tá mandando parabéns também pro tio dela, o tio Paulo. Ela disse ali: vem pra cá pra fazer a carajé hoje pra nós, né? Aonde é? Lá na Bom Jardim. Tá certo, então. Walter, tem mais aí?
Aqui o pessoal que a Gisélia Batista lá no Águas Claras também está acompanhando o nosso programa, as pessoas que estão mandando aqui os votos de felicitações, que mais aqui é o pessoal participando ainda do sorteio, né? Tá pipoca, tá bombando, hein? Que o sorteio para ganhar uma camisa aí da Rádio Rainha é do Brasil amanhã contra a seleção do Marrocos.
Bora de bolo, 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 que tem bolo, 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 hoje ao vivo, Walter Leguinho, não vou botar aquele fundo musical, não.
Vamos dar um vivo. Temos eu, você, Alex, Major Robson e o Tenente.
Eu vou abrir os microfones deles também aqui, pra gente ouvir esses vozeirudos aqui também no Pega Fogo, cantando parabéns, hein? No estilo seco aqui, capelinha. 1, 2, 3 e.
Parabéns pra você.
Ao coro.
Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Aê! E tem bolo, bolo, bolo.
Segura! Bolo, 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 bolo.
Acho é isso, meu Deus do céu. Já é isso aí, meu Deus do céu.
Força, viu? Não,
tem que ter, viu? Hora certa, 8:24 no Pega Fogo.
Rainha FM, entrevista.
Meus amigos, vamos conversar agora com o Tenente Coronel Mascarenhas, é comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Senhor do Bonfim, Major Robson, PM, também do nosso 6º Batalhão da Polícia Militar, Alex Barbosa, presidente da SESB, Associação Cultural dos Espadeiros, Senhor do Bonfim, tem o doutor Felipe Pazoli, Neto, que também está com a gente, está escutando, vai participar por telefone, por conta da sua agenda, com audiências, enfim. Quero começar com o senhor, Tenente Coronel Mascarenhas, comandante do 6º BPM, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Rainha, tudo bem?
Bom dia, Valterlei, bom dia, Neto, bom dia a todos os ouvintes da Rainha FM. Estamos mais uma vez aqui para trazermos o planejamento, trazermos toda a transparência do serviço da Polícia Militar.
Bacana, Major Robson, bom dia, como é que está o senhor? Seja bem-vindo, tudo certinho?
Bom dia, Valterlei, meu comandante, minha continência, Neto, Alex, comunidade bonfinense, satisfação estarmos aqui mais uma vez, nessa feita, acompanhando, assessorando aqui o nosso comandante, mas é ele que vai se apertar daqui, viu? Estou aqui só acompanhando.
Ah, tá certo. Ô, Alex, bom dia, seja bem-vindo ao programa Pega Fogo. Alex é o presidente da Associação Cultural dos Espadeiros e Senhor do Bonfim. Tudo certinho contigo, Alex?
Tudo bem, bom dia, Valterlei, Neto, ouvinte da Rainha. Tudo em paz, né? Feliz aqui mais uma vez participar aqui do Pega Fogo. A gente falar aí sobre Guerra de Espada, sobre São João. Muito importante ter esse momento junto aqui com a Polícia Militar, uma grande parceira hoje da Associação dos Espadeiros.
E é contigo exatamente que eu quero já fazer essa primeira pergunta. É porque, infelizmente, nós não teremos o chamado show de espadas, a nossa Guerra de Espadas, já no São João desse ano?
Aquilo, né, Walter? Desde o ano passado a gente iniciou esse processo de regulamentação e aí com total apoio do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e dos parceiros de Minas Gerais. A gente fez todas as ações, continua fazendo, só que é um processo que tem uma série de exigências, né, que precisam ser cumpridas. Nós já cumprimos boa parte delas, mas ainda com relação à certificação de fato e autorização do Exército, nós não conseguimos a tempo de ser no dia 23 de junho. Né? São duas autorizações que o Exército dá. A primeira, que é para desenvolver o protótipo, nós já temos, a fábrica já tem. Agora a gente está finalizando o protótipo para enviar para a certificação e depois disso obter a segunda certificação do Exército, que é a definitiva, que é a autorização para a fabricação. Então, por isso que não teremos, mas tenho certeza, aí os espadeiros bonfinenses, a comunidade, que esse processo será concluído, porque todas as instituições envolvidas estão unidas, não é para proibir, não era para dizer que pode ou que não pode, estão unidas para resolver essa questão da guerra de espadas em Bonfim, em definitivo. E aí, cabe ressaltar uma coisa que o grupo de trabalho, né, vem debatendo isso constantemente. Bonfim tem sido referência no Brasil, né, nessa questão, e tenho certeza que a gente vai conseguir muito em breve ter uma solução definitiva para esse caso.
Bom, como é que fica? Esses dias a gente recebeu o Alex, que é presidente da Associação dos Espadeiros em Senhor do Bonfim. Eu fiz um questionamento para ele, mas eu acredito que essa pergunta pode ser também direcionada ao comando do 6º Batalhão, aqui na presença, né, Tenente Coronel Mascarenhas. Eu perguntei, Alex, vou fazer a pergunta para o comandante. Estando legalizada a questão da espada, certificada, como já está nesse trâmite, apesar de que o tempo, infelizmente, não vai ser hábil para que a gente tenha a guerra de espadas esse ano, mas vamos imaginar 2027, a espada certificada, liberada, enfim, existe o espadódromo, que a gente vai falar ainda local também, mas aí eu moro lá no Alto da Maravilha, de repente, como ela já é certificada, enfim, eu compro a minha espada no Neném Fogueteiro, etc. Coisa e tal, tô lá na minha fogueirinha, soltar ali duas espadas, etc. Eu vou estar cometendo algum crime? Isso vai ser permitido? A polícia vai repreender eu que lá do Alto da Maravilha, na minha rua, soltar uma espada? Soltar não, comemorar, soltar ela aqui, enfim. E aí vai ter pessoa que vai dizer: ah, mas tá proibida, etc. Então é crime. Como é que vai ser esse entendimento a partir de 2027? Imaginemos aqui já totalmente certificado e legalizado, comandante.
Neto, na verdade nós tivemos, eu vou parabenizar a associação e todos os envolvidos nesse projeto, né? Porque logo após o São João de 2025 nós iniciamos a tratativa, uma tratativa que já existia antes e que aproximou muitas instituições que antes eram cada um dentro das suas repartições, das suas atribuições, porém, desde abril do ano passado, nós iniciamos esse diálogo, iniciamos essa conversação, foi tanto que no ano 2025 não tivemos esse confronto devido a essa tratativa, essa conversa e aproximação entre as instituições. E desde lá nós viemos fazendo inúmeras reuniões, inúmeras tratativas a respeito da regulamentação das espadas e do local onde seriam soltas essas espadas, bem como sua comercialização. Então são etapas a serem seguidas e dentro do nosso grupo todas essas etapas elas foram devidamente seguidas. Nós só em decorrência do tempo, como o Alex falou, nós não conseguimos obter a espada regulamentada no seu tempo hábil. Porém, já tínhamos o local estabelecido, a prefeitura ia assumir a questão da ornamentação da cerca lá nesse espaço, o próprio proprietário do espaço ia explorar o espaço, então seria um evento muito bonito se tivéssemos possibilidade, porque fugiu da nossa alçada de fato essa questão da liberação da espada e fabricação. Então, não foi algo das instituições envolvidas em Senhor do Bonfim, mas algo de fato fora, que não dependia só da gente, porque todo esforço aqui foram feitos para que pudéssemos de fato nesse ano 2026 já termos essa soltura de espada. Como foi feita sua pergunta, nós temos três fatos que devem ser pontuados. Primeiro, a regulamentação da espada, como você falou, deve ser uma espada regulamentada. Ela deve ter um local apropriado, um lugar certo e autorizado para sua comercialização. E o terceiro é um lugar estabelecido para sua soltura. E mesmo a regulamentada, ela traz riscos, e muitos riscos se ela for solta em área urbana ou grande aglomeração de pessoas. Então, são etapas que ela deve ser cumpridas e seguidas. Tivemos a operação da Polícia Civil aí recentemente, no qual coibiu a comercialização e venda de fogos artifícios em locais que não fossem devidamente apropriados. Isso é uma operação de fiscalização, e a Polícia Militar também, cabe à Polícia Militar essa fiscalização caso ela sejam soltas em locais inapropriados. Então, a questão da guerra, da soltura de espada, regulamentada ou não, em áreas urbanas, em áreas com grande aglomeração de pessoas, ela tem seu impedimento. Ela tem seu impedimento e vai continuar com seu impedimento. E a Polícia Militar, para garantir a segurança do cidadão, para garantir a segurança dos patrimônios do cidadão, ela deve e tem por obrigação atuar nesse sentido.
Ô Alex, nós não tivemos o tempo hábil por conta do próprio exército com relação ao show de espadas ou a guerra de espadas agora em junho de São João, mas havendo tempo hábil ainda nesse ano, é possível realizar um evento voltado para o show de espadas, um festival de espadas ainda esse ano em Senhor do Bonfim, independente desta época junina?
Totalmente, Walter. Hoje é nosso objetivo, né? Acredito que ainda até o final desse mês a gente consiga definir a questão do protótipo e enviar para o órgão certificador. Depois disso vai para o exército e é totalmente possível a gente ter uma autorização ainda este ano, e é assim, a gente fazer um evento de apresentar a sociedade, aos espadeiros, qual seria essa espada. E isso se deve muito a esse trabalho conjunto que vem sendo realizado, né? Porque é até uma sugestão da própria Polícia Militar. Quando nós definimos o local, a própria Polícia Militar é até difícil imaginar que ouviríamos isso. Pô, não faça um dia não, faça mais de um dia. Que é um negócio bonito, tá se organizando. Então, é totalmente possível, e acho que os esforços serão esses. Hoje a gente tem uma lei municipal que foi aprovada, né, um projeto de lei foi aprovado pela Câmara de Vereadores, que permite o município apoiar. Então, é algo. E aí, Walter, eu sei que o dia 23 é o dia mais mágico, né, Major, na vida do Bonfinense. Mas eu tenho certeza, se a gente fizer um evento esse ano, acho que o Brasil todo vem para Senhor do Bonfim para acompanhar isso. E porque, e aí eu insisto em dizer, Neto, a gente tá fazendo história, que vai ser a primeira espada certificada do Brasil. Então é um fogo de artifício, e esse processo saiu do Senhor do Bonfim, né, e com apoio de todas as instituições envolvidas.
Walter, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Como Alex falou, na verdade, nosso São João, ele é visitado por várias autoridades civis e militares, e de fato é uma grande oportunidade da gente mostrar para essas pessoas que, por exemplo, nós vamos precisar da interferência, da influência dessas pessoas para termos a nossa espada o mais rápido possível regulamentada. Então é uma oportunidade da gente mostrar essa união, mostrarmos essa coesão no propósito de regulamentação da nossa espada, regulamentação do nosso espaço, porque aqui provavelmente há uma possibilidade de termos um governador do estado, juntamente com seus ministros e senadores, algumas autoridades militares, nós estamos, a previsão do comandante-geral também está presente.
O governador vem quando?
Se lembra que no aniversário, você lembra do aniversário da cidade? A gente nem sabia e ele já antecipou pra gente do Bel. O já tá trazendo pra gente que o governador vai estar presente no São João. O prefeito fez esse convite e talvez ele não aceite, tá? Mas agora já temos a confirmação mais uma vez.
Confia, é sempre uma possibilidade, né?
Com certeza. O melhor.
Governador, presidente.
O melhor São João do melhor São João do Brasil, sempre essa possibilidade de termos essas. Eu percebo que, na verdade, nós temos várias visitas e outros deputados de outras regiões. Então, mostrarmos essa coesão, mostrarmos. Eu tenho sempre, quando eu tenho oportunidade, eu levo Alex nos eventos que estamos, seja nos eventos de questão do governo do estado, seja nos eventos militares, eu apresento Alex como presidente da Associação dos Espadeiros e parceiro nesse propósito. Então, mostrarmos que aqui nós estamos coesos no intuito de não termos mais confrontos na nossa região, não teve mais confrontos em relação à soltura de espada, e sim com o propósito dessa regulamentação e termos de fato um espaço a ser liberado. Então isso nós temos que demonstrar, será uma grande oportunidade de termos essa apresentação, mostrar para essas pessoas que nos ajude, esses políticos que nos ajudem e outras autoridades que nos ajudem com esse propósito, porque como eu disse, Alex, depois de regulamentada, depois de autorizada, um dia só desse evento, ele não pode ir. Não, talvez não justifique todo esse trabalho, todo esse investimento. Então, 2 dias serão uma atração a mais na cidade do Senhor do Bonfim. E disso eu tenho certeza.
Já dá para pensar nisso aí, tá? E até mais seria um momento oportuno do governador ver que realmente como é o brilho da guerra de espadas em Senhor do Bonfim. Mas João Robson quer fazer suas ponderações também. Já, doutor Felipe Pazola já está na
Felipe
linha.
Pazola já tá com a gente.
Mas João Robson quer conversar. Fica à vontade, Marcos.
Rapidinho, eu estou aqui vindo, na verdade, acompanhar, assessorar, mas comecei a viajar aqui, até me empolguei, me emocionei. Até com a fala de Alex, quando falou que realmente Bonfim vai estar fazendo história. E quem me conhece sabe que eu sou bibliófilo, né? Para não me chamar de bibliomaníaco, mas sou bibliófilo. Tenho que. Não consigo parar de ler. Gosto de ler demais. E estava lembrando aqui de duas obras, de dois monstros, né, mundiais. Um chama Peter Thiel, que é exatamente o cofundador do PayPal, sócio do Elon Musk, na sua obra, Alex, de 0 a 1, né, quando ele fala sobre criar algo novo, né? E o outro autor, o Uri Levin, que é um israelense, cofundador do Waze, né, que diante de um grande problema, né, se inspirou em um grande problema, inclusive a obra dele chama-se Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Então, diante de um grande problema no trânsito, ele criou nada mais, nada menos do que o Waze, né? E Bonfim está fazendo história, né? Diante da celeuma que se apresentou, Deus deu a oportunidade de trazer esse comandante para cá, que diante do problema né, soube aproximar, né, diferente do que acontecia, não é demérito aos demais, mas do que acontecia anteriormente, soube aproximar a associação, as pessoas, os órgãos, e diante desse problema criarmos um produto novo, né, a partir de Senhor do Bonfim. Então, um fogo de artifício a partir de Senhor do Bonfim, né, para o mundo, que é um novo tipo, um novo produto. A espada regulamentada é um novo produto, né? E ainda me vem essa sugestão de, né, antigamente a gente queria o quê? Nem um dia de guerra de espada. O comandante, ele que entregou aqui, Alex.
Verdade.
Eu sabendo disso aí. Mas o comando sugeriu mais um dia.
Dá pra se criar, né? Dá pra se criar. Dá
pra se criar. Olha a guerra das moças. Olha a guerra das moças voltando.
Exatamente. Então, estão realmente todos de parabéns, né? Sobre o Bonfim, o comandante, Alex.
Ministério Público.
Que, aliás, está com, né, a gente.
Foi maravilhoso
agora,
né?
Aí, né?
Nós vamos colocar nesse bate-papo, Major, agora. O promotor, doutor Felipe, foi muito importante, né? Tem sido muito importante nesse processo, porque.
Dosador.
E quando se falava em guerra de espadas, se tinha o Ministério Público como inimigo em Senhor do Bonfim. Ah, é o Ministério Público que não quer aquela coisa toda. E o doutor Felipe tem sido muito importante nesse processo. Ele vai bater um papo com a gente agora. Doutor Felipe Pazola, bom dia. Seja bem-vindo ao Pega Fogo da Rádio Rainha. Tudo bem com o senhor, doutor?
Bom dia, Valterlei. Tudo bem? Bom dia aos presentes aí, colegas, pessoas que eu me reúno muito. O Alex foi a pessoa que eu mais me reuni nos últimos anos, com certeza.
É verdade, é verdade. Bom, doutor, a importância do próprio Ministério Público nessa retomada, nessa discussão, de se manter viva uma tradição nossa, que é aquela chamada show de espadas?
Eu acredito que houve um alinhamento de astros, né? Houve toda uma mudança de postura, tanto por parte do Ministério Público, como pela própria associação, pela Polícia Militar. Acredito que todos querem, no fim das contas, a mesma coisa, né? Tanto a promover a manifestação cultural, como promover também a segurança pública. E aí essa série de diálogos, como bem ressaltou o comandante, que foram iniciados, permitiu que nós pudéssemos construir esse acordo, né? O termo de ajustamento de conduta, que tem por objetivo atacar os dois principais gargalos dessa situação, né? Tanto o gargalo do artefato, certificado, quanto o gargalo do local, né? E com muito profissionalismo, com muita técnica, a gente percebe que o pessoal da associação tem batalhado, tem guerreado para tentar finalizar esse processo, mas é um processo, como foi dito aí por todos, inédito, né, complexo, mas que tem sido ultrapassado, né? Eu acredito que o principal já foi realizado, né? Quero saber fazer como, né? Ter um protótipo, né? Ter um lugar para fabricar, isso daí já está sendo feito. Infelizmente não vai ser no tempo que todos gostariam, mas pelo que eu tenho observado, eu acredito que em breve teremos sim a volta da guerra de espada em Senhor do Bonfim, como a sociedade merece, como os espadeiros merecem, com a segurança, né, com todos os requisitos legais devidamente preenchidos, que não são simples, né? Se fossem simples, com certeza esse ano a gente já teria no dia 23.
Acho que com essa regulamentação, essa situação agora é sob controle, Senhor do Bonfim, doutor, ele passaria a ser um município referência, né, para outros municípios aqui da Bahia que ainda buscam esta regulamentação também. Seria isso?
Com certeza. A gente foi procurado por outros colegas do Ministério Público, né? E é inédito, né, esse trabalho. Parabenizo aí principalmente o pessoal da associação pelos diversos estudos técnicos, né? Eu lembro as primeiras reuniões que eu tive com o Alex, ele levou diversas pessoas lá no Ministério Público. A gente via com bastante dificuldade uma luz no fim do túnel. Agora a gente já vê, né? Já sabe qual é o túnel que entrou, já vê essa luz. Então é só aguardar o processo ficar em cima, como bem falou o comandante, né? Pediu apoio aí dos órgãos certificadores para que esse processo corra com eficiência, como como demanda, mas também com segurança, como demanda dos princípios da administração pública, com certeza o Bonfim retomará esse evento tão importante e bonito, né, para a tradição cultural do nosso município.
Bom, promotor, doutor Felipe, o senhor pode aguardar aqui na linha, nessa conversa, a gente está numa sala de bate-papo aqui, mas eu queria destinar um questionamento ao presidente da associação, ao Alex, né, em relação ainda à questão da espada. Mas antes eu quero parabenizar o senhor por esse entendimento, saber valorizar a cultura, é um patrimônio nosso que foi tirado da gente. Eu particularmente via aqui promotores que faziam questão de estar lá no meio da guerra impedindo as pessoas de soltar espadas, né? E aí como com a polícia, usavam realmente o aparato da polícia para poder sair correndo atrás de quem soltava uma espada, e havia essa pirraça, essa provocação, né? Coisa que no ano passado não teve, esse ano também não vai acontecer. Mas uma pergunta que eu quero direcionar ao Alex e também aos demais aqui nessa sala de bate-papo, é em relação a esse protótipo. Ele está sendo produzido aqui no município de Senhor do Bonfim, porque nós teremos a nossa própria espada. A gente até brincou, né? Porque Cruz das Almas tem a dela, tem a Limaia, que eu não sei de onde vem, isso vem Bonfim, da questão da Bonfim, de Bonfim também. Mas será um nome próprio, né? Será a espada rainha. Olha, homenagem aqui à Rainha FM também, a espada será rainha. Mas eu gostaria de saber onde é que de fato a que vai ser realizada o teste, está sendo fabricado de fato em Senhor do Bonfim, ou qual é a localidade que ela está sendo produzida, Alex?
Bem pertinente a pergunta, Neto. O Exército, para autorizar a fabricação, desenvolvimento de qualquer protótipo, ela precisa de uma fábrica autorizada, certificada. Então, Bonfim não tem uma fábrica, né, de fogos autorizados, né? Existem fabricantes artesanais. Então, qual a nossa alternativa até para conseguirmos dar mais celeridade? Foi encontrar um parceiro em Minas Gerais, né, em Santo Antônio do Monte, que é referência em pirotecnia no Brasil. Então, o nosso parceiro é de lá, na fábrica até Santa Fé, e está sendo desenvolvido lá. Os processos vão ser certificados, é um produto exclusivo para a associação, né, que a gente pode distribuir para toda a Bahia, pode ser comercializado uma vez autorizado, mas inicialmente será produzido em Minas Gerais com esse parceiro. Agora, nosso projeto aí a médio prazo é ter uma fábrica aqui em Senhor do Bonfim, onde contempla os fogueteiros de Senhor do Bonfim, que precisam também, e aí a gente precisa ter consciência disso, que o modelo que é fabricado hoje, as espadas, de maneira artesanal, ele não é autorizado e dificilmente vai ser autorizado pelo Exército, porque existe uma série de normas de segurança, né? A gente está falando, e o coronel bem sabe disso, é uma atividade de alta periculosidade, isso, né? A gente está se trabalhando com pólvora. Nós temos exemplos aqui na Bahia, em 97 tem um acidente em Santo Antônio de Jesus, 64 pessoas faleceram, né, por conta disso. Então tem que ter uma responsabilidade para isso. Então nossa ideia a médio prazo é ter uma unidade fabril aqui em Senhor do Bonfim, mas que ela passe por todo esse processo de autorização também do Exército Brasileiro.
Bacana, doutor Felipe Azuola, muito obrigado pelo senhor ter disponibilizado o tempo do senhor nessa agenda apertadíssima que o senhor tem cumprido no dia a dia, por bater esse papo com a gente. E para nós fecharmos essa nossa participação, primeiro desejar também um bom São João aqui, Senhor do Bonfim, e que mensagem o senhor deixaria nesse momento para os espadeiros, para a população bonfinense como um todo, nos festejos unidos. Fique à vontade, doutor, e muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Obrigado, eu agradeço mais uma vez o espaço, parabenizo o bom trabalho que vocês da Rainha FM sempre fazem. O Ministério Público estará à disposição, né? Funcionaremos em regime de plantão a partir do dia 19, né, até o final dos festejos. Contaremos com técnicos também de segurança, engenheiros para fazer algumas vistorias, né, em locais dos festejos. Desejamos mais uma vez um festejo seguro, né, com responsabilidade. E para os padeiros, a chama não apagou, né? Ela continua acesa, com certeza deve ser triste, é triste, né, para eles não poderem exercer essa atividade no dia que é da tradição, mas a espera tá perto de chegar ao fim. Tenham paciência, né? Não é prazeroso para a polícia, para o Ministério Público, para ninguém atuar sob o viés criminal, né? Infelizmente, pelas nossas leis, nós somos obrigados a fazer isso. Por isso é a importância desse DAC, para a gente apagar, né, esse lado ruim que tem na nossa história de enfrentamento, e permitir que essa cultura, né, que não foi entendida pelos legisladores de Brasília, não era conhecida quando foi feito o Estatuto do Desarmamento, entre outras legislações, que possa finalmente ser exercida em sua plenitude, como sempre foi, com segurança, né, respeitando também as propriedades privadas. Um forte abraço aí para todos, um bom dia, estamos à disposição sempre.
Maravilha, o programa Pega Fogo também agradece a disponibilidade que Dr. Felipe Pazzola sempre tem aqui com a imprensa e especialmente a Rainha FM. Muito obrigado, bom trabalho, promotor. E dando continuidade aqui no nosso bate-papo, eu tenho mais um questionamento. Comandante, diante, né, do que aconteceu no ano passado, o diálogo, esse estreitamento do diálogo, como bem pontuou Major Robson, né, essa mentalidade de ouvir, de chamar ali o presidente, os responsáveis, olha, infelizmente a gente é obrigado a usar o aparato, etc, coisa e tal, mas se puder evitar, e foi evitado, né? Esse ano, mesmo diante também da impossibilidade por questão de tempo, a polícia militar vai usar o aparato também, né, que já foi utilizado com grandes efetivos para coibir aqueles que porventura queiram, né, infelizmente, desrespeitar esse diálogo, esse estreitamento. Como que vai ser? Sabemos que o São João, ele exige um efetivo maior, e o senhor, né, como comandante, tem um reforço, mas em relação à questão da espada, haverá um efetivo, um aparato exclusivo para inibir aqueles que porventura queiram, infelizmente, desrespeitar as negociações que andam encaminhadas aqui no município?
Neto, na verdade, nós temos um efetivo de reforço desde o dia 19. A partir do dia 19, nós contamos com reforço da Cavalaria de Salvador, contamos com o Batalhão de Choque. E esse reforço trabalha todos os dias. No dia 23, em decorrência desse evento, que é a Guerra de Espada, nós temos um efetivo maior, que é o efetivo que nós dobramos, o efetivo que é distribuído durante o dia. E nesse dia, no dia 23... nós já tínhamos planejado, caso não houvesse a possibilidade da realização da Guerra de Espada em um local adequado com a espada regulamentada, nós teríamos o emprego desse efetivo para garantir o cumprimento daquilo que nós temos por obrigação legal impedir que a soltura de espada em local público e com artefato não devidamente regulamentado. E vamos atuar da mesma forma, porque entendemos que, na verdade, até a presença da polícia inibe uma possibilidade de confronto. Nós não queremos, em hipótese nenhuma, ao confronto. Inclusive, ontem eu estava conversando com um tenente que vem do choque, e ele me disse assim, e é sensível, como foi dito aqui, ele falou: comandante, foi bom o senhor estar aí mais um ano, porque nós esperamos que nós, mais uma vez, não vamos precisar atuar. Então, a intenção da Polícia Militar é não atuar, de fato, é coibir de uma forma preventiva. Por isso eu venho aqui, fiz questão de estar aqui hoje, inclusive voltei ontem à noite de Salvador, para fazer um pedido à comunidade de Senhor do Bonfim e região. Que, de fato, confie nesse trabalho que a associação do espadeiro está fazendo. No ano passado, em julho, quando o Alex me apresentou o projeto da regulamentação da espada, eu até não acreditei, que eu disse: Alex, em tão pouco tempo você fez um projeto tão grande, como ele mostrou aqui, o projeto é grande. Imagine o Nordeste, que é o estado típico do São João, nós não termos uma fábrica autorizada para exploração de fogos de artifícios. É algo que você nem consegue, né? A maior região no qual a demanda tanto, que é a maior
festa junina nós não termos. Então talvez o Senhor do Bonfim se torne, dentro desse projeto, que é um projeto grande que a associação vem desenvolvendo, se torne a, não só a capital do forró, mas a capital também dos fogos e artifícios. Não será só uma espada regulamentada, mas outros fogos também em decorrência, agora de forma segura, de forma planejada. Então, convido a todos, viu, Neto? Botelei, Alex e toda a sociedade, no dia 16, às 15 horas, vamos estar, não só a Polícia Militar, mas todas as instituições da SSP, Bombeiros, Polícia Civil e... Bombeiro, Polícia Civil... Polícia Rodoviária Estadual. Estaremos apresentando o nosso plano para o São João de Senhor do Bonfim. Então, naquela oportunidade, também ouviremos a comunidade a respeito do nosso plano. E peço também, um ano passado nós tivemos alguns contratempos, algumas prisões, principalmente nas alvoradas, prisões de pessoas que são da sociedade, que nós não gostaríamos de ter feito a prisão, mas, como disse, em decorrência de uma obrigação constitucional, de uma obrigação legal, tivemos que efetuar. Essas pessoas se viram presas, desceram para o presídio Juazeiro, tiveram que pagar as fianças altíssimas em relação, e não é isso que não é isso que desejamos. Inclusive, o ano passado também fizemos essa ação preventiva de pedir. Nós pedimos que, na verdade, os familiares, os pais, vejam se seus filhos estão com esses artefatos nas suas residências, que as esposas ou esposos, que vejam se esses artefatos estão na sua residência. E essa participação dos familiares é fundamental para que essas pessoas não venham soltar espadas, porque ela continua com sua irregularidade, continua com seu propósito. Caso sejam flagranteados, com suas prisões efetuadas em flagrantes, todo o procedimento, enquanto não tivermos de fato, e confie nesse projeto que a associação tem desenvolvido.
Maravilha, então. Daqui a pouco a gente dá continuidade nesse bate-papo. Né? Eu quero registrar hoje que é aniversário de Isis lá. Eu antecipei um mês passado, mas é hoje o aniversário de Isis Santiago. Isso. Parabéns, Isis. Obrigado pelo seu trabalho. Ela que já foi colega da gente aqui, né? Trabalhou como secretária na Rainha FM, hoje está na Ascom do município. A gente vai dar um pulo agora, né? Direto do Núcleo de Esporte João Correia, porque está acontecendo o concurso da Rainha do Milho, mas quem traz informações é a nossa princesa Ju Sobreira, né? Que traz informações aí de como está a movimentação, se já saiu a vencedora. Ô Ju, seja muito bem-vinda, traz informações em tempo real. Bom dia, Ju.
Bom dia, Neto Maravilha, bom dia, Walter, bom dia a todo mundo que está ligadinho na rádio oficial do São João de Senhor do Bonfim. Estamos aqui no ginásio poliesportivo João Correia, na escolha da Rainha do Milho 2026. E, minha gente, a expectativa é grande, o ginásio já está lotado. Estou aqui com a nossa secretária de Educação.
Bom, é assim mesmo, hein? Tudo ao vivo. Já Ju volta a conectar novamente com a gente. Fique super à vontade, Ju. Assim que fizer a reconexão, a gente já retorna com você diretamente aí do ginásio de esporte João Correia, para que a gente possa dar continuidade. Tá aberto o canal, hein? Tá aberto o canal, Ju. Fique à vontade para poder reconectar e a gente trazer essa informação. Você que vai bater esse papo agora com Eline Sobreira, secretária. As candidatas, Walter Lee, são de escolas, né? Mudou essa configuração.
Eu achei interessante.
Antigamente era no forró de bairro, né? A cada bairro colocava, escolhia uma, hoje não.
Isso dá um incentivo também pro pessoal de ir pra escola e...
Justamente, né?
Fazer essa junção, olha, vai ser a Rainha do Milho e vai ser escolhida através daqueles que estudam na rede pública de ensino. Uma sacada muito boa.
Maravilha, legal. Eu gostei da ideia também. Ju, estamos aguardando o seu retorno. Né, a qualquer momento está aberto aqui, você já entra direto. Olha ela, né, agora de volta, Ju Sobreira, dê continuidade, Ju.
Netão, a gente segue aqui com a secretária de Cultura, Eline Sobreira. Estamos aqui no ginásio poliesportivo João Correia, na expectativa para a escolha da Rainha do Milho. Muitas escolas já chegaram. Pessoas aqui de Bonfim, de toda a micro, de macro região. Agora chegando o pessoal do Tijuaçu também. E a Eline estava falando aqui sobre o que o povo pode esperar.
De novo, né? Uma interferência. Aí, de Ju, de novo ao vivo. Fica à vontade, Ju.
Bora, Netão.
Tá no ar, solta o verbo.
Eline, quantas candidatas participam da disputa esse ano?
Esse ano temos 7 candidatas, 7 escolas estão participando, tanto do interior quanto da sede. É um momento importante. Temos também 2 quadrilhas nossas da produção da rede municipal de educação, uma de Tijuaçu, outra daqui da sede. Então estarão participando também, abrilhantando o nosso evento.
E qual a importância do concurso Rainha do Milho para a abertura oficial de São João?
Bem, a importância é dizer aos nossos bonfinenses que as nossas rainhas, quer dizer, que a rainha do São João, ela faz parte da rede municipal de Senhor do Bonfim, é uma adolescente, será uma adolescente que fará parte dessa história do São João de 2026.
Eline, qual mensagem você deixa para a população e para os visitantes que vem prestigiar essa festa maravilhosa? Começou cedo, né?
Com certeza, começamos cedo, são 30 dias de forró, como diz o nosso prefeito. E a mensagem é que Bonfim é tradição, Bonfim é cultura e a educação não pode ficar de fora de toda essa tradição e toda essa cultura. Então, Bonfim, a educação terá a escolha da Rainha do Milho, a educação tem quadrilhas que se apresentarão na Praça Nova, ou seja, estamos juntos com a gestão, estamos todas as secretarias juntas para proporcionar aos nossos visitantes, aos nossos bonfinenses, realmente um São João de qualidade, um São João de tradição.
Obrigada, Aline, obrigada. É isso aí, Netão. E eu sigo aqui no ginásio, aquele forró gostoso, sente aí a vibe, a energia. Nossos jurados já estão por aqui e daqui a pouquinho eu tô de volta com mais informações, Neto.
Maravilha então, Ju, a gente agradece a sua participação aí direto do Núcleo de Esporte João Correia e claro, fique à vontade, assim que a gente tiver resultado também você tem total, né, direito de trazer essas informações ao vivo na Rainha FM. A gente volta o bate-papo aqui com os nossos convidados, Alex da ACESB, que é a Associação Cultural dos Espadeiros de Bonfim, presença de Major Robson, do subcomandante, e do comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Mascarenhas. O tempo avança, já são 9:02. Bom, os senhores fiquem à vontade para, né, trazer alguma mensagem daquilo que a gente não questionou, né, o que acha e considera também importante trazer para o espadeiro, Alex. O senhor também, né, fazer aquele mesmo pedido, o diálogo, para que a gente tenha uma obediência e que espere o momento certo. Hoje eu estava vendo uma frase que dizia o seguinte: a morte e o amor, ele chega no momento exato, não adianta você se apressar, tem data marcada para tudo. E assim também como a questão, né, da guerra de espada. E eu até ouvi, Alex, ontem do próprio secretário, o Léo Feitosa, Leandro, estava na Praça Nova, no Festival de Forró, e eu questionei sobre também o impedimento, a questão, né, da certificação, mas ele disse: olha, mas qualquer hora a gente pode fazer, em agosto, em setembro. Isso é verdade? Pode acontecer ainda esse ano uma guerra de espada em agosto, em setembro? Não foge um pouco da característica, Alex?
Bom, né? Pode sim. Eu acho que é tanta vontade que o Bonfinense tem, a gente tem que quebrar esse paradigma, só ser em junho, certo? Pode ter guerra o ano todo, certo? Mas acho que assim, eu peço a todos os espadeiros que mais uma vez compreendam esse processo, né? Já são 9 anos de proibição, mas tivemos avanços muito importantes. E tivemos a assinatura do TAC, temos um diálogo aberto hoje com a Polícia Militar, temos um diálogo com a Prefeitura Municipal, né? Então acreditem nesse projeto, acreditem nesse trabalho, todas as instituições estão envolvidas e trabalhando para a gente solucionar esse problema de forma definitiva, né? Não vai ser aquela coisa, dizendo: não, vamos aqui para ter esse ano e depois ser proibido novamente. Não, a gente tem trabalhado conjuntamente. E aí é preciso destacar o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e do Ministério Público, né? Estão todos unidos
para a gente conseguir essa regulamentação, não só do artefato, mas também da guerra de espada em si. Então a gente tem, peço mais uma vez que continua a comercialização, fabricação e queima de espada, ela continua proibida judicialmente. Então a gente precisa aguardar um pouco mais, mas tenho certeza que logo logo a gente vai ter nossa tradição de volta, porque tem pessoas e tem instituições envolvidas e comprometidas com isso.
Neto, Walter Lei, mais uma vez agradecer a Rainha FM por essa oportunidade de esclarecermos e estarmos aqui falando sobre nosso São João, que é um dos grandes eventos da nossa região, um grande evento Senhor do Bonfim, como parabenizar todo esse trabalho da associação, não só na pessoa de Alex, mas da Arlan e todos os associados e todos os parceiros nesse propósito. Hoje a associação ela conscientiza, ela fala sobre a questão da proibição, e isso nos ajuda muito no nosso propósito de fato fazer o nosso papel constitucional, né? Que é garantir a obrigatoriedade do cumprimento das leis, e que é parceiro, nós estamos juntos, nós estamos trabalhando em conjunto, a todos os órgãos de imprensa que nos apoia nesse propósito, que, dá essa oportunidade de estarmos transparecendo o serviço da Polícia Militar, a todos os nossos policiais militares que estão incansavelmente trabalhando. Nós estamos trabalhando desde da festa de Caldeirão Grande, e todos os finais de semana, forró gritos, viemos com o lançamento do São João do Senhor do Bonfim, viemos com o Bel no aniversário da cidade, iniciamos logo no mês de junho, logo nos primeiros dias de junho, com os forrós gritos, vários eventos forrós no nosso final de semana, graças a Deus, todos com a tranquilidade que é típica do cidadão da região, do nosso Senhor do Bonfim, terra abençoada até pelo próprio nome, né? Terra abençoada até pelo próprio nome.
E a gente sente, a gente que faz notícia policial, a gente realmente tem visto o bom trabalho, né, do comando aqui no 6º Batalhão de Senhor do Bonfim. Verdade. Continue, comandante.
E dessa forma, incansável, nossos policiais que no dia a dia se dedicam de maneira integral, diuturnamente. Lançamos agora quarta-feira nossa Operação Comércio e Segurança, que é uma operação que vai garantir que o comércio ele possa receber de fato essa demanda que talvez triplique ou quadriplique a quantidade de pessoas que vêm frequentar nosso comércio, que já é forte, né? Como o Robson tem o costume de falar, a terra do bom comércio, né? E isso nós percebemos a movimentação que aumentou consideravelmente na nossa região. Então a Polícia Militar está aqui mais uma vez para garantir a segurança dos nossos eventos, garantir a segurança da nossa cidade. Estamos à disposição de todos no nosso comando, estaremos na terça-feira lá na exposição do nosso plano de São João. Qualquer efetivo, qualquer quantidade de policiais que viemos empregar, tenho a certeza que é só para garantir a segurança do cidadão. A nossa presença, ela sempre estará voltada para garantir a segurança do cidadão.
Muito maravilha, obrigado também, Major, pela sua presença aqui. Toda terça-feira tem Major Robson, logo depois do Jornal Bonfinense. Walter Lecuim, olha o tempo, 9:07, hein? É a nossa frequência, 97, aliás, 9:07, Walter Lei.
Pois é, Neto, tema muito bom, né? Com relação a esse assunto que vai permanecer sempre sendo destaque, né? Aqui em Senhor do Bonfim, papo foi legal. Já chegando ao finalzinho, já tem o sorteio aí?
Deixa eu colocar aqui a fala de uma das juradas ontem lá do Festival de Forró em Senhor do Bonfim. Nossa patroa foi convidada e mandou um recado ontem lá também, fazendo as avaliações técnicas ao lado de Dan Gomes, de Ivete Lima, de Washington Damasceno e de Nil, né? Rosa Martinez também estava presente no quadro de jurados e ela fez as suas ponderações. Deixa a gente ouvir aqui como foi, né, a participação dela no dia de ontem, ó.
Ah, é bem difícil, viu? Essa posição aqui. Mas é muito legal participar de um evento desse, um evento que valoriza a nossa cultura, né? E eu acompanhei, que era antes o Festival da Música e agora o Festival do Forró. Muito bacana essa mudança e esse incentivo. Legal.
O que você achou da apresentação do Edu, Rosinha?
Achei ótimo. Ele não foi na rádio essa semana, né?
Rapaz, a minha questão de...
Tá vendo? Eu
puxou a sua orelha.
Puxou a orelha ao vivo.
Eu ia, só que a minha coordenadora de sub ali, ó, tá ali, ó, ela não me deixou sair.
Ah, eu ouvi todo
mundo. Brincando. Ela é... Cola comigo, fecha comigo. Obrigado, viu, Nanda? Obrigado, Samuel, aí, meu brother.
Vamos lá então, né? Rosinha já disse que achou incrível a sua apresentação.
Obrigado.
Eu vou seguir dando a voz.
Bom, tá dando então. Ela participou também de outros comentários e também. E assim tivemos ontem, Walter Lei, a seguinte classificação, né, do Festival de Música. No voto popular, né, na internet, o Gustavo Oliveira foi quem teve a maior pontuação de votos, conquistando aí o quinto lugar. Em quarto lugar, né, já válido votação e avaliação dos jurados por desempenho, apresentação, dicção, postura de palco, Alex Show com quarto colocação. Em terceiro lugar, os irmãos do forró, né? Estiveram aqui também no Pega Fogo. Tiago Oliveira também, esse artista já completíssimo também, né, em segundo lugar. E o primeiro lugar para grande campeã, né, foi